história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
STJ autoriza cultivo de cannabis para fins medicinais.
Pela decisão, a Anvisa terá 6 meses para regulamentar.
Paraná se consolida como a 4ª maior economia do Brasil.
Este excelente resultado do Paraná, como 4ª economia nacional, resulta uma conjugação de esforços.
Vítima de acidente, Marechal Rondon é transferida para Toledo.
Corpo de bombeiros também combateu incêndio à residência durante a madrugada.
Área semeada e clima mantém boas perspectivas para o feijão no Paraná.
Apesar do recuo dos preços do feijão preto desde meados de setembro, ainda há uma grande expectativa dos produtores quanto a obter uma boa rentabilidade nesse verão.
Placas solares são furtadas no interior de Entre Rios do Oeste. No total, 75 placas desapareceram. Suinocultura independente vive bons preços, mas também falta de animais.
Então os frigoríficos aí que compram animais de independentes estão tendo dificuldades para suprir as suas escalas de abate.
Semana Nacional de Conciliação ajusta acordos em mais de 61 milhões de reais.
Mutirão promoveu 5.904 audiências em todo o Paraná.
Comunidade Show, domingo agora, será no bairro São Francisco.
Nesse domingo, no Comunidade Show, o Numid estará à disposição de todos os que necessitarem de auxílio nesta área.
Maripaenses têm ainda hoje para descartar galhos.
Todos devemos fazer a nossa parte para que tenhamos uma cidade mais limpa e organizada.
Itaipu e Lindeiros reúnem gestores da linha ecológica para alinhamento das ações.
Todos aqui fazem parte da mesma rede, que é a Rede de Educação Ambiental e de Cultura aqui do Oeste do Paraná.
Outros destaques desta edição. Tudo pronto para o evento da Cultura Afro, hoje à tarde em Marechal Rondon.
Programação gratuita inicia às 15 horas e 30 minutos no Parque de Exposições e é aberta a toda a comunidade.
Mercedes conclui a primeira edição da Troca de Experiências Exitosas na Educação.
Projeto melhor avaliado em cada escola recebeu um notebook como prêmio.
3 são presos em Assis após roubo de dinheiro em lanchonete.
Frente Ampla de Notícias.
Vítima de acidente, Marechal Cândido Rondon, é transferida para Toledo.
Em 2 acidentes registrados em Marechal Cândido Rondon, vítimas socorridas pelo Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para a UPA. Por volta das 18 horas de ontem, uma mulher resultou com ferimentos numa colisão que envolveu um Chevrolet Onix e um Corsa na rua Mendes Sá, cruzamento com a rua Espírito Santo. A vítima, de 37 anos, recebeu atendimento no local e posteriormente foi encaminhada até a unidade de pronto atendimento. Outro acidente ocorreu por volta das 21 horas e 30 minutos, no cruzamento da rua Dom João VI e Salvador, envolvendo uma motocicleta Honda CG 150 e um Fiat Palio. Na colisão, uma mulher de 47 anos, ocupante da motocicleta, sofreu queda e ferimentos, sendo também atendida no local e encaminhada para a UPA, de onde acabou transferida para Toledo. Outra situação envolvendo o Corpo de Bombeiros ocorreu na madrugada de hoje. Por volta das 2 horas e 30 minutos, foi um incêndio numa residência na rua Los Angeles, no bairro Barcelona, em Marechal Cândido Rondon. Apesar do pronto atendimento pelas unidades de combate, o fogo destruiu a residência. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Placas solares são furtadas no interior de Entre Rios do Oeste.
Policiais militares do destacamento de Entre Rios do Oeste foram solicitados a comparecer na manhã de ontem numa propriedade rural no interior do município para o registro de um furto de placas em uma usina solar. No local, a proprietária relatou que pela manhã foi informada por pessoas conhecidas que passaram pelo local e observaram a falta das placas solares. As evidências indicam que um caminhão de pequeno porte, com um rodado duplo, entrou pela plantação de soja vizinha, que dá acesso à lateral à usina, realizando várias manobras na lavoura. Para acessar o interior da usina, foi cortada a tela lateral e rompido um cadeado que dava acesso ao setor de baterias, inversores e controladores de carga, embora aparentemente nada tenha sido subtraído dessa área. A proprietária foi orientada sobre os procedimentos e o boletim de ocorrência foi encaminhado para a 47ª DP de Marechal Rondon para que sejam adotadas as medidas cabíveis. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
A Polícia Militar de Assis Chateaubriand foi mobilizada ontem após comunicado de um roubo numa lanchonete no distrito de Encantado do Oeste. No local, o proprietário relatou que três elementos haviam roubado cerca de R$ 1.000 em notas diversas do caixa. Quando a funcionária tentou intervir, foi ameaçada de morte. Após o relato, a PM iniciou diligências pela região e obteve êxito em encontrar os três assaltantes, os quais informaram o local onde haviam escondido o dinheiro roubado. Os três, naturais do estado de São Paulo, foram presos em flagrante. STJ autoriza cultivo de cannabis para fins medicinais.
A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu autorizar a importação de sementes e o cultivo de cannabis exclusivamente para fins medicinais, farmacêuticos e industriais. A decisão vale para o chamado cânhamo industrial, variedade de cannabis, com percentual menor de 0,3% no tetrahidrocannabidiol, THC, princípio psicoativo da maconha. Durante a sessão, os ministros entenderam que a concentração não é considerada entorpecente e, dessa forma, o cultivo não pode ser restringido devido ao baixo teor de THC. Com a decisão, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária terá prazo de 6 meses para regulamentar a questão. Por unanimidade, o resultado do julgamento foi obtido com um voto proferido pela relatora, ministra Regina Helena Costa. No entendimento dela, a baixa concentração de THC encontrada no cânhamo industrial não pode ser enquadrada nas restrições da Lei de Drogas, norma que define como crime a compra, porte e transporte de entorpecentes. Regina Helena também ressaltou que a proibição de uso da cannabis para fins medicinais prejudica a indústria nacional e impede o acesso dos pacientes aos tratamentos. A decisão pela liberação para fins medicinais foi decidida a partir de um recurso de uma empresa de biotecnologia que buscava garantir a exploração industrial no Brasil. Apesar de a importação ser autorizada pela Anvisa, os insumos se tornam caros no mercado nacional. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Policiais federais de Cascavel efetuaram disparos de arma de fogo contra os pneus de um carro em fuga, após o condutor não acatar a ordem de parada realizada pelos agentes de segurança. O caso aconteceu ontem entre Toledo e Cascavel. Acelerando na rodovia sentido Toledo, o condutor do Audi, avaliado em mais de R$ 530 mil, acessou a área urbana do município de Toledo em alta velocidade. Ele atravessou as preferenciais, colocando em risco a vida de pedestres e condutores. Mesmo com os pneus estourados devido aos tiros, o motorista não parou. Os policiais federais só conseguiram abordar e prender o condutor de 30 anos no centro de Toledo. A ação também contou com apoio de policiais militares. Segundo agentes da Polícia Federal, o veículo Audi foi guinchado ao pátio da corporação em Toledo, com suspeitas de transportar ilícitos. Por fim, o automóvel foi levado a Cascavel, onde os policiais constataram que o carro estava com placas clonadas. A identificação descrita no Audi correspondia a um Renault Logan do estado de Goiás. Acompanhe a seguir. Paraná se consolida como a 4ª maior economia do Brasil.
Este excelente resultado do Paraná, como 4ª economia nacional, resulta uma conjugação de esforços.
Área semeada e clima mantém boas perspectivas para o feijão no Paraná.
Apesar do recuo dos preços do feijão preto desde meados de setembro, ainda há uma grande expectativa dos produtores quanto a obter uma boa rentabilidade nesse verão.
Mercedes conclui a primeira edição da Troca de Experiências Exitosas na Educação.
Projeto melhor avaliado em cada escola recebeu um notebook como prêmio.
O município de Mercedes concluiu a primeira edição da Troca de Experiências Exitosas na Educação e também premiou professores destaques.
A Secretaria de Educação de Mercedes concluiu nesta semana a primeira edição da Troca de Experiências Exitosas na Educação. O programa teve como objetivo promover a troca de experiências entre educadores, valorizando práticas pedagógicas de destaque e compartilhando ações bem-sucedidas sob o tema Município Leitor Faz a Gente Crescer. Nos últimos dias, foi realizado um encontro em cada escola do município, onde os professores apresentaram seus trabalhos a uma banca de jurados. O educador de cada escola, que apresentou o projeto melhor avaliado, recebeu um notebook como prêmio. De acordo com a secretária de Educação, Josiane Brum, a meta é melhorar ainda mais o estímulo e o desenvolvimento da leitura entre os alunos. Também estimular boas iniciativas de cada professor que se destaca em ações com suas turmas. Os educadores premiados foram Márcia Fiedler, da Escola Municipal Tiradentes, Valdilene Weber, CEMEI Passinhos do Saber, Jason Martim, do CEMEI Caetano Munhoz da Rocha, Liciane Vaz, do CEMEI Cantinho Feliz, Viviane Cipriani, Escola Rural Municipal José de Alencar. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Os produtores do Paraná não reduziram as apostas no cultivo de feijão, apesar das quedas recentes que trouxeram o valor da saca de feijão preto para os níveis atuais, em torno de R$ 240.
As informações são do Boletim de Conjuntura Agropecuária em relação à semana de 8 a 13 de novembro. O documento é elaborado pelos técnicos do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. Desde setembro, quando a cotação era de aproximadamente R$ 320 pela saca de 60 quilos, têm sido registradas baixas nos preços. Ao contrário dessa tendência, a expectativa para o levantamento de safra no Paraná, que será divulgado no dia 28 próximo, é de uma revisão da área semeada em mais alguns milhares de hectares, o que pode fazer desta a maior área dedicada à cultura nos últimos 5 anos, superando os 143.600 hectares estimados para esta safra em outubro. Nesta semana, o plantio de feijão chegou a 97% da área estimada. E os custos totais da cultura foram estimados pelo DERAL em agosto em cerca de R$ 184,00 por saca. Assim, segundo o técnico do DERAL, Carlos Hugo Godinho, caso os preços e as condições climáticas favoráveis se mantenham, os produtores podem passar a ver o feijão como uma alternativa viável ao cultivo de soja nos próximos anos.
Apesar do recuo dos preços do feijão preto desde meados de setembro, ainda há uma grande expectativa dos produtores quanto a obter uma boa rentabilidade nesse verão. Isso porque mesmo esses preços menores podem garantir uma boa rentabilidade para os produtores, desde que as lavouras apresentem uma boa produtividade e os grãos de feijão tenham uma boa qualidade. E, até agora, isso é o que vem se mostrando possível de acontecer, pois a gente tem chuvas acontecendo em intervalos regulares, com volumes suficientes para garantir um bom desenvolvimento dos feijoeiros. Aliás, de maneira geral, no Paraná, as chuvas ocorridas nas últimas semanas foram muito benéficas e permitiram um bom desenvolvimento do plantio de soja, que vem chegando ao seu final já, e também um bom desenvolvimento das plantas que já estavam instaladas, como a própria soja, milho, batata, das pastagens e de tantas outras lavouras que a gente tem a campo atualmente.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Na próxima terça-feira, dia 19 às 20 horas, no Centro de Eventos da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Marechal Cândido Rondon, irá acontecer o segundo concerto Musicando com a Beck. O objetivo principal é a continuação do projeto Musicando com a Beck, realizado em 2022. A entrada é gratuita. O concerto oferta oficinas de iniciação e formação de música instrumental, de forma gratuita, em período de contraturno para crianças, adolescentes e jovens de 7 a 18 anos, especialmente da rede pública de ensino. Encerrando com uma apresentação em forma de orquestral com os alunos participantes e seus instrutores. As oficinas oferecidas com duração de 8 meses iniciaram em 18 de março deste ano. Envolvem os seguintes instrumentos: flauta doce, violão, violino, teclado e sopro, com a participação de 82 alunos de 17 instituições de ensino do município, entre estaduais, municipais e particulares. A maioria dos alunos é de escolas municipais. O projeto de música, Musicando com a BEC Ano 2, PRONAC número 230415, foi aprovado pelo Ministério da Cultura e é fundamentado na Lei Rouanet, onde busca-se recursos a partir de renúncia fiscal de empresas que destinam parte de seus impostos para o fomento da cultura. Serão apresentadas 10 músicas, todas bastante conhecidas. Paraná se consolida como a quarta maior economia do Brasil.
O Produto Interno Bruto do Paraná chegou a 614 bilhões e 610 milhões de reais em 2022, o que confirma o Estado como a quarta maior economia do Brasil. Os dados são do Sistema de Contas Regionais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na última quinta-feira. Com o resultado, o Paraná também se consolidou como maior economia do sul do Brasil, superando Rio Grande do Sul e Santa Catarina. À frente do Paraná ficam São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Entre as 10 maiores economias do Brasil, ainda ficaram os estados da Bahia, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. Ainda conforme o IBGE, o PIB brasileiro, somando todos os estados, chega a 10 trilhões e 700 bilhões de reais, isso em 2022. É a terceira vez que o Paraná alcança a quarta posição entre as maiores economias do Brasil. Para o presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, Jorge Calado, o resultado reforça o protagonismo paranaense na economia nacional, com uma atuação diversificada e sólida em diferentes setores.
Este excelente resultado do Paraná, como quarta economia nacional, resulta uma conjugação de esforços dos nossos setores produtivos e das políticas públicas do Estado do Paraná, que sempre incentivam quem produz. Nós continuamente estamos tendo boas posições em termos de agricultura, agropecuária, nosso parque industrial vem se modernizando com tecnologia e inovação, e o setor de serviços também vem crescendo bastante no Paraná, além de uma boa geração de empregos com alta qualificação. Então, esta soma de resultados concede ao Paraná essa quarta posição na economia nacional.
Entre os segmentos econômicos, o destaque ficou por conta da produção de energia elétrica, água, esgoto e atividades de gestão de resíduos. Considerando o valor adicionado bruto variável que difere do PIB pela não imputação de impostos, a atividade paranaense representa 10,4% de todo o segmento do Brasil, o que levou o Paraná à segunda maior participação relativa entre todos os estados do Brasil. A agropecuária estadual também foi destaque, tendo em vista que 9,6% do VAB brasileiro do setor primário foi gerado no estado, o que sustentou a terceira colocação nacional. A indústria paranaense teve um papel relevante na economia nacional, representando 8,4% do setor em todo o Brasil, e o comércio do estado alcançou uma participação relativa de 7,5% no segmento também no âmbito nacional. Nos dois casos, o Paraná foi o terceiro estado com a maior participação nacional. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Acompanhe a seguir. Maripaenses têm ainda hoje para descartar galhos.
Todos devemos fazer a nossa parte para que tenhamos uma cidade mais limpa e organizada.
Itaipu e Lindeiros reúne gestores do Linha Ecológica para alinhamento de ações.
Todos aqui fazem parte da mesma rede, que é a Rede de Educação Ambiental e de Cultura aqui do Oeste do Paraná.
Tudo pronto para o evento da Cultura Afro, hoje à tarde em Marechal Rondon.
Programação gratuita inicia às 15 horas e 30 minutos no Parque de Exposições e é aberta a toda a comunidade.
Itaipu e Lindeiros reúne gestores do convênio Linha Ecológica para alinhamento de ações.
Os gestores municipais de educação ambiental e os gestores municipais de cultura dos 55 municípios de atuação do convênio Linha Ecológica se reuniram ontem em Santa Helena, no balneário Terra das Águas, para a última reunião de alinhamento deste ano. Estiveram reunidos aproximadamente 150 gestores municipais da região para a apresentação dos resultados das ações desenvolvidas em 2024. Foi um momento de alinhamento entre o grupo, com espaço para avaliação e sugestões dos gestores que participaram das atividades. No período da tarde, foram oferecidas diversas atividades recreativas para o grupo, no intuito de promover a integração e o fortalecimento de laços. Segundo a gestora do convênio pela Itaipu Binacional, Emanuela Santos, a iniciativa visa fortalecer as redes de educação ambiental e cultural da região.
Esse é o quarto encontro de alinhamento entre os gestores municipais de educação ambiental e de cultura do convênio Linha Ecológica, onde a gente pode fazer uma avaliação de tudo o que aconteceu no decorrer desse último ano, que foi o primeiro ano de vigência desse convênio entre as duas instituições, mas é um convênio já que tem atuação há mais de 20 anos aqui no território. Mas nesses momentos, nós gostamos de reunir os gestores para ouvir como é que tem sido as atividades executadas no município, para saber os feedbacks, para saber qual direcionamento nós podemos dar para as próximas ações. E são momentos de confraternização, principalmente nesse momento aqui agora, de encerramento do ano, onde também nós passamos por eleições municipais, então muitos gestores municipais que estão conosco nessa caminhada, talvez no próximo ano não estejam juntos, mas o que a gente leva mesmo é o sentimento de uma grande rede, independente dessas mudanças, todos aqui fazem parte da mesma rede, que é a Rede de Educação Ambiental e de Cultura aqui do Oeste do Paraná.
Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Tudo pronto para o evento da cultura afro, hoje à tarde, em Marechal Cândido Rondon.
Acontece daqui a pouco o evento que celebra a cultura afro-brasileira por meio da música, dança e beleza, no mês que marca o Dia da Consciência Negra, que será celebrado na próxima quarta-feira, dia 20, feriado nacional. Será realizado de maneira inédita a programação do evento Atitude Afro, Dança e Cultura, promovido pelo movimento étnico-racial Nagô Moerã, de Marechal Rondon. Viabilizado com recursos do Ministério da Cultura por meio da Lei Paulo Gustavo, o evento objetiva colocar em prática ações de valorização da cultura afro-brasileira nos contextos de reconhecimento étnico e cultural, com apresentação de dança, música e na área de autocuidado e beleza. O evento será realizado no restaurante alemão do Parque de Exposições Álvaro Dias, a partir das 15 horas e 30 minutos, e contará com apresentações de street dance do grupo Tole Breakers Crew, com o boy Tiago Fernando de Toledo, roda de capoeira comandada por integrantes do projeto Entre Nessa Roda, roda de samba com integrantes do movimento Oficinas de Trança Nagô e Turbantes, lançamentos de livros, sorteio de brindes e distribuição de pipoca e geladinho. Conforme a coordenadora do Moerã, o Dilma Lins Vaires, o movimento atua com o intuito de aplicar a Lei 10.639/2003, que prevê o ensino da histórica da África, história, cara, que prevê o ensino da história da África e do africanos do Brasil, desenvolvendo ações contínuas de valorização da cultura afro-brasileira no município. A coordenadora do Moerã lembra que o evento é também uma forma de promover o reconhecimento étnico e cultural afro-brasileiro como fator fundamental para evitar a exclusão social, aproximando a população negra imigrante presente no município aos moradores locais e à comunidade negra já estabelecida como forma de partilhar cultura e conhecimento. O Dilma convida toda a comunidade rondonense para participar deste evento gratuito que difundirá importantes aspectos da cultura africana para a nossa história, reiterando a diversidade cultural e sua importância para a identificação e fortalecimento da sociedade. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Maripaenses têm ainda hoje para descartar galhos.
Termina nesta sexta-feira, feriado nacional, o prazo da última coleta de galhos de 2024, estabelecida pelo cronograma anual da Administração Municipal de Maripá. Até hoje, os moradores de Maripá poderão colocar os galhos em frente às suas residências para que sejam recolhidos pelas equipes da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos. A ação faz parte do programa Recicla Maripá e tem o objetivo de manter a cidade limpa, organizada e dar destinação correta aos materiais. Aqueles que desrespeitarem as datas estão sujeitos à aplicação de multa. Anualmente, um ímã de geladeira é disponibilizado aos cidadãos, no qual constam as etapas programadas para a coleta de galhos seguindo um cronograma bimestral. O ímã está disponível para retirada na Prefeitura e nas subprefeituras do Distrito de Maripá.
A Prefeitura Municipal está realizando a última coleta de galhos de 2024. Todos devemos fazer a nossa parte para que tenhamos uma cidade mais limpa e organizada.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber. Mas essa é do Panorama.
Acompanhe a seguir. Suinocultura independente vive bons preços, mas também falta de animais.
Então os frigoríficos aí que compram animais de independentes estão tendo dificuldades para suprir as suas escalas de abate.
Semana Nacional da Conciliação ajusta acordos em mais de 61 milhões de reais no Paraná.
Mutirão promoveu 5.904 audiências em todo o Paraná.
Comunidade Show, domingo agora, será no bairro São Francisco.
Nesse domingo, no Comunidade Show, o Numid estará à disposição de todos os que necessitarem de auxílio nesta área.
Semana Nacional da Conciliação ajusta acordos em mais de 61 milhões de reais no Paraná.
O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região conseguiu mediar acordos em processos trabalhistas no montante de R$ 61.400.000 durante a 19ª Semana Nacional da Conciliação do Conselho Nacional de Justiça, realizada entre 4 e 8 de novembro deste ano. Ao todo, servidores e magistrados promoveram 5.904 audiências durante o mutirão. Ao todo, as 97 varas do trabalho em todo o Paraná e os 13 centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas realizaram 1.650 acordos para concluir ações trabalhistas pendentes. Em 2023, a Justiça do Trabalho encerrou 2023 com índice de 52% dos processos concluídos por meio da conciliação. Nacionalmente, o CNJ ainda não divulgou um balanço parcial das ações durante o esforço concentrado da Semana da Conciliação. A campanha anual é realizada desde 2006 pelo Conselho Nacional de Justiça e envolve todos os tribunais regionais do trabalho, tribunais de justiça dos estados e tribunais regionais federais. A mobilização envolve advogados, partes e terceiros interessados, além de servidores e juízes do judiciário, para buscar a solução de conflitos. Neste ano, o tema da campanha foi "É tempo de conciliar". Esta edição reforçou a importância da conciliação com um método eficaz de resolução de disputas, com foco especial em questões trabalhistas. Na edição do ano passado, foram conduzidas 119.118 audiências de conciliação, resultando em 74.474 sentenças e decisões de acordo em todo o Brasil. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Nedige e Numid da União Oeste farão parte do Comunidade Show, domingo agora no bairro São Francisco. Saiba quais serviços esses núcleos da União Oeste oferecem.
Neste domingo, o projeto social Comunidade Show terá sua programação das 9 ao meio-dia no campo do bairro São Francisco, em Marechal Rondon. Aberto para o público em geral, de todas as idades e várias regiões de Marechal e até de outros municípios, o Comunidade Show oferta serviços gratuitos como orientações jurídicas com a OAB Marechal, atividades recreativas, cortes de cabelo com a Barbearia Lunardi, módulo empresarial, sala do empreendedor, Fomento Paraná, Cine, vagas de emprego, secretaria de mobilidade com confecção da carteirinha do idoso e pessoa com necessidade especial e orientações para o novo RG. Também há participação do NEDIGE, Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude, que é um projeto de extensão em funcionamento na Unioeste de Marechal Rondon. Conforme a coordenadora do projeto, Carla Esquivel, é composto por duas equipes, sendo uma delas formada por alunos do curso de Direito e outra formada por advogados. Dentre as atividades desenvolvidas pelo NEDIGE está a prestação de serviços jurídicos a pessoas com alguma necessidade relacionadas a crianças e aos adolescentes e seus familiares, como, por exemplo, a regularização da guarda e visita, o pedido judicial de alimentos e, de uma forma geral, ações relacionadas ao acesso aos direitos fundamentais. Conforme Carla, estas crianças e adolescentes, pessoas atendidas pelo NEDIGE, são especialmente aquelas que não têm condições financeiras para arcar com as despesas e processos judiciais. No domingo, representantes do Núcleo de Estudos e Direitos da Infância e da Juventude, NEDIGE, também participarão do Comunidade Show no bairro São Francisco para sanar dúvidas da população. Além do NEDIGE, haverá presença do NUMID, que é o Núcleo de Migrações e Direitos Humanos, conforme explica a professora Carla Esquivel.
O Núcleo de Migrações e Direitos Fundamentais, o NUMID, é um projeto de extensão recente, mas já em funcionamento na Unioeste, aqui de Marechal Cândido Rondon. Assim como outros projetos tão fundamentais da Unioeste, como o NEDIGE, o NUMAP, o NUMID tem uma equipe formada por estudantes do nosso curso de Direito e advogados orientadores, e tem como propósito atender, orientar e auxiliar no que for necessário os imigrantes e seus familiares residentes aqui na nossa comarca. Esse atendimento pode se dar no auxílio à regularização da documentação, como também na orientação e até mesmo, sendo necessário, a promoção de ações judiciais para resguardar os seus direitos. Nesse domingo, no Comunidade Show, o NUMID estará à disposição de todos os que necessitarem de auxílio nesta área.
Haverá ainda a presença da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Rondonense com o projeto Brincando no Bairro, onde serão disponibilizados brinquedos infláveis e atividades recreativas para o público infantil. O projeto Comunidade Show no São Francisco vai disponibilizar lanches e refrigerante de graça para crianças. Também haverá o sorteio de muitos brindes e, para participar, basta no dia do evento ir até o local, preencher um cupom e depositar na urna. Não custa nada. O Comunidade Show é realizado pela empresa Podium Promoções e Eventos e tem o patrocínio Master da Copagril, Girando Sol Produtos e Limpeza e Sicredi Aliança. Também são apoiadores do evento Forpag Materiais de Construção, Farmácias Preço Baixo, Domus Telecom, Alfa Bola, Sabec, Pecuária Leiteira, Império dos Óculos, Emagrecendo, Centro Especializado em Emagrecimento e Saúde, Rapport de Comunicação Visual, Public Marechal, Shop do Verde e Kefer Motos Honda. Mais informações podem ser acessadas no Instagram comunidade_show. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
No Brasil, a suinocultura independente é praticada em todos os estados, comumente como atividade de pequeno e médio porte, estando as granjas de grande porte ligadas aos projetos de integração. O momento é de otimismo, mas também de cautela para que a atividade continue a prosperar, garantindo qualidade de vida e segurança aos produtores e consumidores. Com constantes aumentos nos preços pagos pela carne suína, o produtor independente vai aos poucos conseguindo colocar sua situação em ordem, pois vinha de um déficit muito grande. O presidente da Associação dos Técnicos Agrícolas de Marechal Cândido Rondon, Ivonei Luiz Balena, destaca que, apesar dos bons preços, os independentes enfrentam a redução dos plantéis.
A suinocultura independente está passando por uma fase aí, especificamente agora, a partir do mês de junho desse ano, em função do aumento do abate de animais. E esses animais tinham sido abatidos porcas aí no ano passado e no ano retrasado. E esses animais estão faltando. Então os frigoríficos aí que compram animais de independentes estão tendo dificuldades para suprir as suas escalas de abate. E isso, pela previsão que a gente tem aí, deve perdurar por mais um bom tempo aí, em função de que agora, recém que o pessoal está segurando as matrizes um pouco piores nas granjas, para tirar mais uma cria ou duas aí, mas isso vai demorar para repor esse estoque. Então, nós acreditamos aí que por mais um bom tempo aí, a suinocultura independente vai viver. E graças a Deus aí, porque os produtores estavam todos endividados, né? E agora recém que o pessoal está conseguindo quitar as dívidas nos bancos, viu? E em função dessa maior retenção de matriz aí na granja, fez com que a matriz também descarte, tivesse com menor oferta, né? E o preço dela também disparou, viu?